Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Alzheimer não é o fim, estratégias para familiares e amigos, de Fernando Aguzzoli. É um livro de não-ficção voltado ao cotidiano afetivo e prático de quem convive com uma pessoa diagnosticada com Alzheimer. Publicada pela Fontanar, a obra parte da experiência do autor como cuidador de sua avó após ele ter deixado trabalho e estudos em 2013, para acompanhá-la. Sem se apresentar como manual clínico ou substituto de orientação profissional, o livro combina relatos pessoais, histórias de outros cuidadores e entrevistas com especialistas. Seu foco é deslocar a atenção exclusiva da doença para as relações, as emoções e as decisões que organizam o cuidado. Aguzzoli propõe que o processo seja compreendido como uma sequência de tentativas, ajustes e aprendizados, na qual preservar a dignidade da pessoa com demência e acolher a sobrecarga de quem cuida são objetivos inseparáveis. A tese central é sobre o Alzheimer produz perdas reais, mas não elimina a possibilidade de vínculo, respeito, conforto e pequenas conquistas no presente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o cuidado começa pelo reconhecimento das emoções de quem acompanha a doença. Um dos eixos mais claros do livro é a recusa em tratar o familiar cuidador como mero executor de tarefas. Aguzzoli dirige a pergunta implícita "Quem você?" a quem está ao lado da pessoa com Alzheimer, chamando atenção para medo, tristeza, cansaço, culpa, irritação e sensação de impotência que podem surgir durante a progressão da demência. Essa ênfase tem consequência prática e emoções não reconhecidas tendem a contaminar a comunicação e a tornar decisões cotidianas ainda mais difíceis. Em vez de exigir uma serenidade permanente ou idealizar a abnegação, o livro apresenta o cuidado como uma experiência humana marcada por ambivalências. Aceitar que há limites e que o sofrimento do cuidador também importa não diminui o amor pela pessoa doente. Cria condições para um acompanhamento mais consciente. Ao usar a própria trajetória e a de outras famílias, o autor evita transformar uma reação emocional em falha moral. O valor da abordagem está em legitimar a necessidade de elaborar o que está sendo vivido, buscar apoio e ajustar expectativas. Assim, a obra situa o bem-estar do cuidador como parte da qualidade do cuidado, e não como questão secundária ou egoísta. Em segundo lugar, preservar dignidade exige enxergar a pessoa além do diagnóstico de demência, o livro organiza suas estratégias em torno da preservação da dignidade da pessoa com demência. Isso significa resistir à tendência de reduzir alguém a sintomas, esquecimentos, alterações de comportamento ou dependência crescente. Embora o Alzheimer modifique capacidades e rotinas, a pessoa continua inserida em uma história, em vínculos familiares e em necessidades de respeito. A proposta de Aguzzoli é especialmente relevante, porque o cuidado doméstico envolve escolhas aparentemente pequenas, a forma de falar, o modo de conduzir atividades, a paciência diante de confusões e a consideração pelos hábitos do idoso, que definem se a rotina será mais acolhedora ou humilhante. O livro não promete controlar a evolução da doença. Sua contribuição está em reposicionar a relação diante do que não pode ser resolvido. Preservar dignidade não é negar as limitações, mas adaptar as interações sem apagar a individualidade de quem recebe cuidado. Essa orientação também corrige uma visão excessivamente técnica do Alzheimer. Intervenções e informações são importantes, porém não substituem uma postura ética no convívio. Ao enfatizar carinho, respeito ao legado do idoso e relações intergeracionais. A obra mostra que a qualidade da presença pode continuar significativa mesmo quando a memória e a autonomia se alteram. Em terceiro lugar, a rotina do cuidar é construída por tentativa, erro e adaptação contínua. Aguzzoli apresenta o cotidiano do cuidado como um processo de acertos e erros. E não como a aplicação perfeita de uma fórmula. Essa perspectiva é importante para familiares que chegam ao diagnóstico esperando orientações capazes de eliminar a incerteza. As fontes sobre o livro indicam que ele detalha estratégias para enfrentar desafios com outra perspectiva. Mas seu ponto mais distintivo é reconhecer que cada família precisa ajustar essas estratégias à pessoa, ao estágio da doença e às condições concretas de sua rede de apoio. Na prática, isso implica observar o que aumenta desconforto, o que facilita a comunicação, quais rotinas ainda funcionam e quando uma solução precisa ser revista. A adaptação reduz a culpa gerada pela expectativa de acertar, sempre favorece uma postura mais atenta às necessidades do momento. O autor também associa esse aprendizado à possibilidade de pequenas vitórias não como negação do desgaste, mas como reconhecimento de situações em que uma interação foi mais tranquila, um vínculo foi preservado ou uma necessidade foi melhor compreendida. Ao invés de oferecer controle ilusório, o livro valoriza flexibilidade e observação para quem cuida. Essa é uma mudança de critério. O objetivo não é vencer a doença por competência individual, e sim construir uma rotina segura e respeitosa diante de mudanças inevitáveis. Em quarto lugar, histórias de cuidadores transformam informação em referência para decisões cotidianas. A estrutura do livro articula a experiência de Fernando Aguzzoli com relatos de outros cuidadores. Essa escolha aproxima a obra de um guia de reflexão baseado em vivências e não de um tratado exclusivamente médico. Histórias pessoais ajudam a dar forma a dilemas que muitas famílias reconhecem, mas nem sempre conseguem nomear assistir à transformação de alguém querido, reorganizar papéis familiares, sustentar responsabilidades repetitivas e lidar com a antecipação da perda. Seu uso, porém, não deve ser entendido como receita universal. O próprio enfoque nos acertos e erros sugere que um relato serve mais como ponto de comparação e elaboração do que como modelo a copiar. A contribuição desse recurso é reduzir o isolamento frequente no cuidado ao perceber que certos conflitos e sentimentos são compartilhados por outras pessoas. O leitor ganha linguagem para conversar com familiares e profissionais. Além disso, a origem autobiográfica da obra confere coerência ao tema, pois o autor escreve a partir de uma relação de neto e cuidador com a avó diagnosticada. Esse recorte evidencia que o Alzheimer repercute em toda a dinâmica relacional, não apenas no paciente identificado. As narrativas, portanto, sustentam uma dimensão prática, tornam mais visíveis os efeitos emocionais das escolhas diárias e incentivam respostas menos automáticas, sem romantizar a dificuldade do processo. Por último, entrevistas com profissionais complementam o olhar afetivo sem transformar o livro em manual clínico, além dos relatos. Alzheimer não é o fim, incorpora entrevistas com profissionais ao final da obra. A presença dessas vozes amplia o escopo do livro ao aproximar experiência familiar e conhecimento especializado. Isso é relevante porque o cuidado de uma pessoa com Alzheimer costuma exigir diálogo entre diferentes dimensões e informações sobre a doença, atenção a mudanças de comportamento. Organização da rotina, suporte emocional e acesso a serviços de saúde quando necessário. Ao mesmo tempo, a descrição editorial não posiciona o livro como protocolo de diagnóstico ou tratamento. Sua função parece ser oferecer orientação contextualizada para familiares e amigos, preservando a centralidade da experiência de cuidar. Essa delimitação importa leitores, podem encontrar acolhimento e ideias para refletir sobre a convivência, mas questões médicas, jurídicas, de segurança ou de agravamento de sintomas devem ser tratadas com profissionais habilitados. O diferencial está justamente na complementaridade. A técnica isolada pode não responder à culpa e ao luto antecipado. A narrativa afetiva isolada pode não oferecer referências suficientes para interpretar desafios. Ao reunir ambos os registros, Aguzzoli favorece uma compreensão menos fragmentada. O leitor é convidado a reconhecer que cuidado digno envolve afeto e organização, mas também abertura para pedir orientação, dividir responsabilidades e não assumir sozinho um problema que ultrapassa os recursos de uma única pessoa. Em conclusão, Alzheimer não é o fim, é indicado sobretudo para familiares, amigos e cuidadores informais que procuram uma linguagem acessível para compreender o impacto emocional da demência no convívio diário. Também pode ser útil a profissionais e estudantes interessados na perspectiva de quem cuida, desde que seja lido como obra de reflexão e apoio, não como substituto de avaliação médica, psicológica ou de serviços especializados. Seu benefício prático está em oferecer critérios humanos para lidar com situações que raramente se resolvem por instruções rígidas, observar, adaptar, acolher emoções, proteger a dignidade e reconhecer a necessidade de suporte. Intelectualmente, o livro questiona a ideia de que a história de uma pessoa se encerra no diagnóstico ou de que a morte representa, por si, fracasso de quem cuidou. O que o distingue de guias predominantemente clínicos sobre Alzheimer é a integração entre memória autobiográfica, relatos de outras famílias e conversas com profissionais. Em vez de concentrar-se apenas nos sintomas e nas demandas operacionais, Fernando Aguzzoli examina a relação entre cuidador e pessoa cuidada, incluindo os custos subjetivos e os sentidos que podem persistir em meio às perdas. A obra não minimiza a dureza da doença nem oferece soluções universais. Sua contribuição mais específica é ajudar o leitor a trocar a busca impossível por controle total, por uma prática de cuidado mais flexível, relacional e respeitosa. Para quem precisa de informações médicas detalhadas, será necessário recorrer a fontes complementares. Para quem busca companhia reflexiva e estratégias de convivência, o livro ocupa um lugar consistente. Se você quiser apoiar Fernando Aguzzoli, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!